Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
E mais uma vez, boa madrugada a todos. Mais um dia. Mais um dia se passou, mais uma semana foi. E cá estamos, não é? Prontos para mais um episódio de Está na Nossa Hour. Posso dizer que estou bué da cansado. Acabei de vir do jogo de Portugal, pá. Campeões da Liga das Nações. Uma competição que deixa um bocado aquém. Deixa um bocado aquém. Eu nunca percebi se é para levar a sério ou não. Pá, Portugal tem ganho. E como é uma cena que é sempre tão raro. Não sei porque é que nós ganhamos a Liga das Nações, mas não ganhamos assim um Euro. Ganhamos o Euro 2016, não é? Com aquele gol do Éder. Mas a Liga das Nações tem sido uma cena que é, pá, é fácil. Eu também não percebo muito bola. Mas a Liga das Nações parece que é um campeonato assim, um torneio assim mais... Parece que é mais fácil, não sei. Parece que é mais fácil de ganhar. Já ganhámos duas vezes, mano. What is going on? Mas já fui ver o jogo de Portugal hoje com os meus amigos. Depois há bocado estava aí com um amigo meu de longa data. Longa data. E estivemos a conversar agora até às tantas da noite, não é? Já estou de férias, finalmente, já não podia com este mestrado à frente, relatórios e mais relatórios e levámos uma descasca do caraças com o trabalho que fizemos, tivemos que entregar na quarta-feira foi o dia do meu exame. Que é como eu digo, os meus exames são muito fáceis, eu não tenho que fazer, não tenho que propriamente estudar, é só ir lá e apresentar o trabalho que fizemos ao longo do... do semestre. E vamos uma descasca, porquê? Porque o nosso trabalho, epá, deixou, não estava... Olha, também estava um bocado aquém. Deixou ali um bocado a desejar. Ainda fizemos ali um vídeo para ver se... Eu ainda fiz ali um vídeo para ver se salvava. Mas eu confesso que eu ainda não percebi bem o trabalho. Nós basicamente tínhamos um trabalho que era... Já sabem como é que é estas explicações. É difícil explicar, pronto. Mas nós tínhamos um trabalho que era de recriar as memórias que nós vivemos. Yeah, basicamente era isso. Mas pá, nós tínhamos que, com o artefacto daquele low-tech que eu já tinha falado já há alguns episódios atrás, nós tínhamos que pegar no artefacto de um dos nossos colegas atribuídos por randomly, tipo atribuídos aleatoriamente, nós tínhamos que pegar num deles e fazer uma extensão para o design de interação, que é o meu curso. Acontece que acho que nos passou um bocado ao lado a ideia do trabalho. E eu não estou aqui também a dizer que a culpa é de um, é do A, ou do B, ou do C, mas eu devo dizer que eu não consegui perceber bem o trabalho de início ao fim. Eu bem que tentei entrar, pá, tentei perceber o trabalho, mas era muito difícil, tipo... O livro, o artefacto que nós decidimos escolher ali dos que nos calhou foi um livro de memórias, que era basicamente um livro que dava para reviver memórias através do som, textura, cheiro e música. E nós tínhamos de fazer uma extensão desse livro para o design de interação. E a ideia do grupo foi fazer uma aplicação que recriasse essas... que desse para reviver esses momentos no futuro. E agora, pensando melhor, eu estive a fazer esta introspeção com o meu amigo. E é tipo, isso já existe. Tipo, já existe. Nós fizemos toda uma aplicação, toda personalizada com os ícones e com as ilustrações e não sei o quê. Estava giro, estava um bocado... Estava assim um ambiente mais brincalhão. E epá... foi difícil nós... Pá, para mim foi difícil arrancar com ideias para o trabalho, porque eu não estava a perceber nada do que eles queriam fazer. Portanto, nós fizemos uma aplicação que basicamente faz o que um telemóvel já faz hoje em dia, que é, tu quando queres reviver momentos, tu vais à tua galeria e vais para cima, aquilo já está tudo, já tens separadores e tudo, com as datas e não sei o quê, na galeria, e vês os vídeos de uma certa viagem ou de uma certa cena que fizeste, ou de um mês que fizeste fora, sei lá, alguma coisa. E nossa, a aplicação basicamente era como se fosse um quadro em que tu vais lá pondo áudios, portanto a extensão, é que esta extensão que eu estou a falar, nós fizemos esta extensão desse livro de memórias para uma aplicação de memórias. Epá, e eu vou-vos ser sincero, eu acho que aquilo não ficou... Epá, não fiquei muito proud. Lá está, foi um trabalho de grupo, eu podia ter, a minha mãe disse-me logo que eu podia ter dito qualquer coisa quando não estava a perceber, mas a minha cena é, eu não estava mesmo a conseguir entender. Eu passei o briefing do trabalho a pente fino, li e reli, e não estava a conseguir entender, tipo, o que é que era preciso, o que é que era para fazer. Não estava a conseguir. E agora a questão é, passei, mas agora não tenho nada para pôr no portfólio. Acabou este ano, este primeiro ano de mestrado, e eu não tenho nada para pôr no meu portfólio de design. Eu estou a fazer o meu portfólio de design, tenho estado a fazer agora nos últimos dias, agora que tenho tido mais tempo, e eu olho para o meu portfólio e eu digo, pá, não há um trabalho que eu tenha tipo mesmo orgulho em pôr no portfólio, porque estão todos uma ganda merda, todos uma ganda cheta, não há nada que se aproveite. E eu não sei como é que eu vou conseguir arranjar trabalho sem, tipo, sem portfólio. Mas olha, a entrevista que eu disse que ia ter, que eu tive essa entrevista na terça-feira, correu bem, olha, digo já, estava lá na maior, tranquilo, mãos atrás da cabeça, tranquilo, estavam-me a falar, falaram-me bué da empresa, o que é que eles fazem, que é a agência onde eu estou, tem lá um departamento de design, e eu queria ver se arranjava lá um estágio profissional. Não sei quanto é que eles vão pagar, olha, nem perguntei. Mas deve ser para aí uns 1000 e tal. Uns 1100, 1200. Pá, é um bom começo, não me queixo, é bom. Pá, se me contratarem, fico muito feliz. Agora, se vai ser o meu trabalho para o resto da vida, não sei. Porque este trabalho não tem nada a ver com o curso que eu estou a tirar. Ou seja, eu estou a tirar uma área que é mais do digital de aplicações e websites, que é o que eu gostava mesmo de aprender a fazer e de ter mais knowledge nesse campo. E este aqui é mais virado para ativação de marcas. Portanto, aqueles trabalhos que eu faço como promotor... De olhem, querem comprar esta, querem participar nesta atividade e podem se habilitar a receber estes brindes e não sei o quê. Pronto, eles fazem essa parte, ou seja, todos os elementos de, porque eu quando vou fazer estas ativações eu não estou só eu tipo em pé a falar, eu tenho tipo há muitas vezes tem tipo uma roleta, tens que pensar no design da roleta, tens que pensar no design, tipo, na apresentação que vais fazer ao cliente, qual é que vai ser a ideia do... qual é que vai ser o conceito da ativação, tipo, qual é que vai ser a atividade que vais pôr as pessoas a fazer. Tipo, isto aqui é pensado pelos designers. Pá, se é isto que eu sei que eu quero fazer da vida, não sei. Mas que dá para ir lá fazer umas apresentações, fazer, ganhar portfólio, eu acho que dá, pá. É trabalho real, é experiência profissional na área e pronto, pá, é ver no que é que dá. Eu acho que em tudo eu tenho que experimentar. Se eu não experimentar, eu já pequei bastante nisso, pá. Muitas das vezes eu não experimentava coisas e depois acabava por me arrepender de não experimentar ou de sequer tentar. E eu acho que em tudo temos que arriscar e temos que ir lá de pés erguidos e de cabeça em terra. Portanto, acho que é ir lá e ver e ver como é que as cenas se desenrolam. Pode ser que eu goste, pode ser que seja a minha área, pode ser que eu vingue, mas honestamente não sei. Mas lá está, é ver. É ver para crer. Ver para crer. Pá, eu estou mesmo cansado. Portanto, peço imensa desculpa. Foi uma má gestão de tempo este dia de hoje. Porque, entretanto, tive um photoshoot. Yeah. Your boy was a model for a day. Vocês vão saber mais em breve, porque eu vou postar nas redes sociais em breve, quando a marca sair. Mas, pá, acho que devem ter ficado bacanas. Eu sempre tive um jeitinho assim, uma picazinha para ser modelo. Aliás, eu tentei uma vez. E olha, digo já, que é um harsh. É duro. É duro. Pá, houve uma chapada de realidade. Eu pensava que era um gajo bonito. Disseram-me logo que não. Olha, não, pá, também na altura eu não estava bem constituído, pá, era um puto magro. Aliás, acho que isso até, como modelo, acho que agora hoje em dia já está muito mais, tipo, já é tudo muito mais inclusivo, eles aceitam qualquer tipo de corpo. Portanto, não é por estar mais bombado, ou estar mais seco, ou estar mais gordo, ou estar mais magro, que fazia a diferença. Mas a verdade é que eu, quando fui lá, fazer o casting e tirei umas fotografias. Epá, e no dia a seguir já tinha mensagem a dizer: olha, não vamos seguir contigo. Que foi duro. Eu tinha pá aí 18 na altura. E era bué da fixe, pá, entrar nesse mundo. Mas a minha mãe disse-me logo, pá, que não. A minha mãe sempre foi muito rápida a dizer que não nestas cenas, e às vezes ela tem razão, outras vezes ela não tem. Mas valeu a pena tentar. Valeu a pena tentar. É isto, é tentar. E ver se dá. Mas já, na quarta-feira, estava-vos a contar da descasca. E na descasca, desculpem lá, divaguei uma beca. Bué. Mas na descasca, o professor, pá, rasgou-nos ali, mesmo tipo, quase gozou com a nossa cara. Foi tipo do género: pois vocês tentaram agora fazer. Começou por: eu não percebi o trabalho. E eu estava ali à frente da turma toda, meio tipo, nem sabia bem o que fazer, porque eu não estava à espera. Eu estava à espera que, como nós fizemos trabalho e como nos esforçámos, a partir daí é só coisas boas. E não, tipo, toda a gente, de todos os trabalhos que houve, acho que o nosso da tarde, do turno da tarde, foi o que recebeu mais, tipo, hate. Foi o que recebeu mais hate, foi tipo, chegar lá, apresentar. Eu nem me esforcei para apresentar aquilo, foi tipo, foi ler. Pá, recebia também, mais uma vez, recebi a apresentação no dia da apresentação. Portanto, era muito difícil eu fazer qualquer coisa que desse para pa falar e já ninguém fala nas apresentações, é tudo a ler, portanto caguei um bocado. Mas o professor vira-se para nós e diz: olha, eu não percebi o trabalho. E prossegue daí para dizer: vocês ainda fizeram este vídeo emocional, porque eu fiz um vídeo para tipo um vídeo promocional para a marca. Só que estava assim mais uma vibe, assim mais emotional, porque nós estávamos a falar de recriar memórias e de pá, eu nem quero estar a explicar o trabalho, porque o trabalho não estava fixe, não quer dizer que estava uma merda, mas não estava fixe, eu sinto mesmo que não estava fixe. E eu percebi o professor porque eu próprio não percebi o trabalho. Tipo, eu, quando nós estávamos a fazer o trabalho, eu estava mesmo: vai, dá-lhe, mano. Segue, vai em frente, bora, fazemos. Diz-me o que é para fazer, que eu faço. E eu acho que tem sido muito essa a minha vibe na faculdade. Então o professor diz isso, diz: ó, vocês ainda tentaram pôr este vídeo emocional para ver se nos enganavam, mas honestamente eu não percebi o trabalho. E isto vem de um semestre inteiro que nós devíamos ter sido acompanhados pelos professores, e como nós no final do semestre decidimos que não íamos falar com os professores, aparecemos para lá com um trabalho que eles não conheciam. Ou seja, é a mesma coisa que, deixa-me avançar, queremos ser avaliados por uma cena que os professores não têm noção do que é que vão avaliar, estão a ver? E nesta disciplina, tipo, há muito acompanhamento de projeto. E nós, quando vamos apresentar o exame, vamos apresentar a professores que não nos acompanharam, alguns, e outros que nos acompanharam. Então, o que é que acontece? Os professores não gostam de quando tu apareces lá, quando está com um trabalho completamente novo e completamente diferente, que ele vai ter que avaliar agora tudo de rompante. E os professores todos, a partir do momento em que um dos professores que começou foi este professor que não nos acompanhou nunca e não percebeu nada do trabalho, válido, este professor disse esta cena, pá, e os outros todos foram de comboio atrás dele, parecia que estavam em Santos, nos Santos. Era tudo de comboio atrás dele, tipo, a concordar com o que ele disse. Que podia ter sido uma cena diferente se tivesse sido o nosso outro professor a falar. Ou se calhar não. Ou se calhar não. Acho que o trabalho não merecia... Nós vamos ter para aí um 11. Acho que nos vão descer a nota. Eu tinha 12 de avaliação contínua e acho que nos vão descer a nota. Porque nós piorámos o trabalho. Acho que fizemos ali umas cenas desnecessárias. Pá, olha. É o que é, olha. Mas, agora para não estar a falar disso, acho que há bocado já tinha divagado e tudo. Pá, eu disse que não ia aos Santos. Falei com uma amiga minha e disse que não ia aos Santos. E não é que fui beber uns copos, não sei o quê, nananã. Santos. E digo já, pá, aquilo não está nada famoso. Não está nada famoso. Está muito, mesmo, muito cheio. Não dá para te mexeres. Está muito cheio, tipo... Não é bacana. Música. Ninguém gosta, mas toda a gente dança. Como um amigo meu disse hoje. Eu não percebo. Não percebo o conceito. Mas lá está. É tipo, as pessoas têm esta cena de tipo, curtirem-se meter no meio da confusão, pá, eu não gosto mesmo de nada. Então, nós chegámos aos Santos, fomos para a Graça, uma cena cá lá ao pé que é a Vila Aberta, acho que é uma cena assim, não sei, uma cena assim. Fomos para lá e quando entramos, está assim, dá para andar uma beca e começa a ficar cheio, as pessoas começam a aglomerar. E o que é que os meus amigos decidem fazer? Bora mais para dentro. Bora lá mais para o meio. Fomos lá mais para o meio, arranjámos tipo um banco de uma mesa, aquelas mesas dos Santos que são tipo compridonas. Arranjámos tipo ali três lugares sentados no banco e os outros ficaram de pé a levar encontrões nas costas das outras pessoas todas que estavam a passar. E pronto, ficámos aí. eu estava lá, mas já não, já estava todo bêbado, todo tocado, e depois, entretanto, sentei-me, e aí é que estava, tipo, parecia que tinha uma bolha à minha volta de pessoas insuportáveis, tipo, tudo, e depois a música, e... Ah! Não, acho que não vou mais. Acho que não vou mais. Mas a cena é essa, pá. Eu estou a dizer que não vou, mas já sei como é que é. Já sei como é que é, porque agora é junho e ainda mal começou. Tem que ser mais forte nessa cena. Tem que ser mais forte nessa cena de não ir ou de ir. E eu acho que se eu acabar por ir, nunca vai... A situação é esta. Tipo, eu sei que vou encontrar lá pessoas que já não vejo há muito tempo, que eu acabei por encontrar. Que foi isso, essa parte é gira, mas há a situação que eu posso não encontrar ninguém. E como é que fica aí? Tipo, qual é a ideia? A ver. E depois também está sempre a ver as mesmas pessoas. Não consigo entender. Não consigo entender. Os meus amigos insistem em ir para estas cenas e eu não me chama nada. Não me chama mesmo nada. E pronto, pá, é o que é, não é? Um gajo tenta resistir a estas tentações, mas acaba sempre por ir, porque, pá, é jovem. É jovem, tens que ir sair. E eu acho que necessariamente não tenho, mas eu sinto essa pressão de viver. Estão a ver? Tipo, sinto esta pressão que tenho que viver agora... para não chorar depois, para não dizer agora já sou mais velho, já não posso ir sair, não sei o quê. Pá, podes ir sair à mesma. Eu sei que vou poder ir sair à mesma, mas já vai estar tudo a trabalhar, já vai estar tudo tipo com a sua vida, com os seus filhos e com as suas mulheres e não sei o quê, e vão deixar de sair tanto. Portanto, eu agora sinto esta pressão, meio que esta pressão de, pá, de viver, não sei, de fazer tudo. Tenho um bocado de FOMO, se calhar. Tipo, de estar presente em todo o lado. Acho que já tive mais, mas eu acho que tenho um bocado disso. Não me importo nada de ficar em casa, tipo, mas quando eu sei que alguns amigos meus foram fazer cenas e, tipo, e eu não fui, às vezes fico tipo, ei, se calhar devia ter ido. Ou então tento ir, tipo, às cenas todas, às vezes, tipo, por exemplo, hoje. Hoje. Porque é que eu estou a gravar às 3 da manhã agora? Porque eu fui fazer esta sessão fotográfica. Depois da sessão fotográfica eu estava tipo, mano, bora! Como já estava com eles lá. Então, eles levaram tipo uma geleira com jolly e com bandidas para nós bebermos enquanto estávamos a tirar, que acabámos por não beber nada porque eles esqueceram-se da geleira no carro. Ficaram, depois de acabar a sessão, ficaram lá as jolas e eu estava tipo, bora beber, porque eu estava numa de, puto, estamos a conviver, estamos em grupo, temos que conviver, temos que beber. E isso os meus amigos já me disseram, que eu não sei beber, mas eu agora por acaso estou muito mais controlado, mano. Acho que ando muito mais controlado nessa cena. Os meus amigos já me disseram que eu não sei beber, porque uma vez eu quinei no Yard. Não sei se vocês sabem o que é o Yard. O Yard é um festival de... Eu diria um techno, tipo house music. E eu tive a brilhante ideia... Nessa altura ainda fumava, porque também se meteu lá para a mistura uma mistura de... Pronto, de ingredientes, de substâncias ilícitas. E... Eu tive a brilhante ideia de beber, jogar a batalha naval com shots. O que é que consiste? Quando o teu barco vai ao fundo, bebes um shot. Só isso. E eu, armado em campeão, eu fico louco quando começo a beber. Então, comecei a jogar a esse jogo e comecei a beber os copos do meu amigo que estava quando o barco dele também ia ao fundo. Puto, então, olha, também beba a tua. O teu barco foi a fundo, pá, anda lá, bebe lá que eu também bebo. E aí ele bia, eu bia os meus que iam ao fundo e eu bia os dele que iam ao fundo. Resultado, quinei e não fui ao yard. Ou seja, eu insisti com os meus amigos todos para ir ao yard e fui o único que não foi. Eles foram todos, né, e bem, não iam estar ali a ficar a fazer babysitting porque eu quinei completamente. Eles disseram-me, eu lembro-me de pousar a cabeça em cima da mesa, quinar, e a partir daí não me lembro de mais nada. Acordei, estava cheio de quiche em cima da camisola, tipo, deitado na cama, ao contrário. Yeah. Foi isto. E depois, no dia a seguir, liga à minha mãe a dizer que quinei. A minha mãe fica toda preocupada e eu todo excitado. Nessa altura já estava a entrar uma beca naquela espiral descendente para aquele episódio, para aquele surto, yeah. mas isto para dizer que a partir daí os meus amigos sempre disseram que eu não sei beber, mas agora eu acho que ando muito mais controlado, pá. Bebo muito menos, controlo muito mais, não vomito assim tanto, aliás nem ando a vomitar, hoje bebemos aquelas jolas e eu bebi com moderação. Beber com moderação e com responsabilidade, atenção. Rapazes e raparigas e miúdos e graúdos que ouvem. Mas... sim, é muito isto. Pá, esta questão de ter FOMO, que é Fear of Missing Out. Ou seja, medo de não estar presente ou... não sei como é que vocês querem traduzir, mas pá, essa cena de eu ter isso, eu acho que vem muito de quando eu era miúdo, de querer que toda a gente gostasse de mim e que pá, querer ser adorado por toda a gente, querer ser adorado por toda a gente, mas isso também quem não? Tipo, não é? Tipo, vais estar a cagar para toda a gente a vida toda? Não, mano, tu tens de viver para os outros como, tal como também vives para ti. Acho eu. Eu funciono assim. Mas, já. Yeah. Mas, já, já. Entretanto, bati com o carro. Yeah, esta semana não foi uma semana muito, muito famosa, digo já. Trabalhei bué. Está bem que trabalhei bué. Trabalhei na segunda, na terça, só armazém. E na quinta-feira, ali, almoços grátis, pega, descarrega. Trabalhar, almoços grátis. Paga ao pai. Mas, ao sair do trabalho, na quinta-feira, vou a conduzir e, entretanto, um velhote está a conduzir à minha frente, não é? Pá, eu... tenho que ser honesto. Eu estava a tirar o wax do carro, eu assumi logo a culpa. O wax do carro, o wax do maço e pronto, pá. Quando olho para a frente, já não vou a tempo de travar e, bum, bato no carro. Não fiz quase moça nenhuma. Foi uma rachazinha. Mas lá tive que ir preencher o amigável... lá tive que ir à... porque o senhor tinha acabado de sair da inspeção, coitado, tinha acabado de sair da inspeção, ia todo feliz da vida, o carro estava um brinco, e eu, no meu carro de... no Peugeot, aqui para estragar o carro todo, né? Este carro já tem umas quantas moças, é mesmo para isto que serve, minha mãe sempre disse isso, o carro para nós partirmos o carro todo. Mas, já, quando não vou a tempo de travar e bati com o carro e fiz ali um raspãozinho no carro dele, na parte de trás. Fomos para o... como é que chama aquilo? Lá para o stand da... acho que aquilo é a Opel, não tenho a certeza. Já, acho que é o stand da Opel ali na Macro, da Alfragide. E... E a senhora ajudou-nos a preencher um amigável, coisa que eu nunca tinha feito, mas que não é assim tão difícil. Eu sempre pensei, que aquilo era um quebra-cabeças, mas não é assim tão difícil. Há alguns passos que não te podes enganar, mas... sim. Não tive muita sorte nisso, mano. E, entretanto, a minha mãe não sei se vai ativar o seguro, portanto, muito provavelmente vou ter que ser eu a pagar o dano que eu fiz. E uma cena que é ridícula é que é, tipo, aquela racha, aquele raspãozinho que eu fiz, entretanto, a minha mãe estava-me a dizer que, muito provavelmente, o senhor vai ter que mudar a parte de baixo do carro, uma peça que, tipo, segura a matrícula. Provavelmente, como eu risquei de lado, eles vão ter que trocar a peça toda. Ou seja, se trocarem a peça toda, em vez de para pintarem a peça outra vez, vai ser para aí uns 500€, disse a minha mãe. Pá, e se forem 500€, mano, estive a trabalhar para nada, mano. Para um bate assim um bocadinho só. Um bocadinho só e voam logo 500€, pá. Por amor de Deus. Pinta-me isso com spray, mano. Nem foi assim nada especial, meu. Acho que o senhor exagerou, bué, mano. O carro nem era um Tesla, não era nada, era um Opel Corsa. Ridículo. Yeah, mas não tenho estado a ter sorte nenhuma com carros. Hoje, quando estava na sessão fotográfica, subi para cima do capô do Jeep da minha amiga e pus-lhe uma moça no capô também. Portanto, já. Yeah. Não está nada famoso por estes lados, acho que vou ter aí uns quantos prejuízos e pronto, vou ter que pagar, não é? Vou ter que pagar por essas porcarias todas. Até fiquei com medo, a minha ficou bem lixada. Mas eu não sei se ela ficou chateada comigo porque eu não fiz propósito, meu. Eu não fiz propósito. O pior foi que, tipo, o carro, nós. Foi a primeira spot onde nós fomos tirar fotografias. Eu subi para aquilo. E assim que me sentei, bum, o capô vai para dentro e depois eu saio logo. E nós esquecemos de ver se aquilo sequer ficou uma moça. Então, quando eu vou para fazer outro, quando vamos para fazer outro spot, já mais à tarde, o carro já entretanto ao sol, com a moça ali a apanhar sol, a fermentar, a ficar mais solidificada, deve ter ficado bem pior do que podia ter ficado se tivéssemos logo dado aquele soco por baixo do capô para ver se aquilo endireitava. Já, e agora, pronto, olha, é o que eu disse, vou ter que pagar. Não sei como é que são os pais dela, não sei como é que eles vão fazer, ela, pá, acho que vai me dizer qualquer coisa, eventualmente. Eu não disse nada, entretanto, porque nem fui jogar com ela, acho que ela ficou meio lixada também, não quis que eu fosse no carro dela, mas eu percebi também, pá. Ela ficou mesmo lixada, o carro não é dela, o carro é dos pais, pá. Yeah. E pronto, pá, esta semana estamos aí de férias, malta. Estamos aí de férias, é verdade, pá. É verdade, tal como eu disse no início, estamos aí de férias e agora é... Nem sei qual é que é o meu plano para esta semana. Nem sei qual é o meu plano para esta semana. Sei que vou começar a andar mais de bike. Esta semana também fui andar de bike. Fui andar de bike até à praia do Saiz, ali em Santa Mar de Oeiras. E digo já, respeito quem anda de bicicleta. A minha mãe anda de bicicleta e eu nunca respeitei. Ou seja, cheguei a casa e ia desmaiando. Porque a minha casa... é aqui, é Alfragide, e é muito, pá, é muito, pá, Alfragide é tipo uma, digamos que é cá em cima, pá, como é que eu ia te explicar, é tipo em relevo territorial, e depois eu fui até à praia, pá, eu agora estou a ver, estou aqui no spot do Nokia, e eu consigo ver mais ou menos até onde é que eu fui. Portanto, ainda andei uma boa distância, só que para ir é sempre a descer. E depois para voltar é sempre a subir. E eu fiz exatamente o mesmo caminho, eu gosto de fazer o mesmo caminho, que é para os quilómetros ficarem ali mesmo corretos. Não sei quanto é que fiz, nem vi, mas só para ter mais ou menos noção que o meu corpo fez exatamente o mesmo de ida e de volta, e a subir houve ali umas quantas subidas que eu tive que ir a penantes, tive que subir mesmo derrotado de bicicleta na mão, a subir, e fiz a volta, aí foi tipo meia horinha para chegar até lá, foi sempre a descer, e depois para voltar, lá está, como foi a subir, demorei uma hora e meia, com a moleza, porque ainda fiquei lá na praia um bocadinho ao sol, estava todo borrado para se me roubassem a bicicleta, estava sempre a olhar, nem deu para descansar bem, mas fiquei ali ao sol uma beca a torrar, para ir bem tostadinho ali para a sessão fotográfica, isto foi tudo pensado, estava mesmo mole e não consegui fazer uma cena que eu nunca tinha feito, nunca tinha feito este trilho. Faço sempre por Algés. Não sei se vocês chamam, mas é só para ter um bocado de contexto, só para não estar a dizer que andei de bicicleta à toa. Mas fui por dentro, fui ali por Queijas foi engraçado. Eu ando a fazer no ginásio, acho que andar de bicicleta vai ser o meu treino de perna, porque eu não consigo mesmo, tipo, treinar pernas. É uma cena que eu não consigo, pá. Dói-me a cabeça só de pensar que vou treinar pernas. Portanto, eu prefiro andar de bike. Subir as ruas e fazer essas cenas, pá, ainda treinas bem. Não sei se vocês já viram as pernas dos ciclistas, mas aquilo é mesmo uma cena... É uma cena bem constituída, uma perna, uma coxa, assim, de... com carne... constituída. Acho que vou começar a fazer isso. Eu costumo fazer o meu push day, o meu peito, faço peito, costa e depois andar de bike. Peito, costa e depois andar de bike. E depois faço calistenia na semana a seguir. Porque eu tentei fazer calistenia. Calistenia é só tipo exercícios com o peso do corpo. E eu tentei fazer isso. E não estava a dar... Eu fiquei mais forte, é verdade. Mas, mesmo assim, tipo... não senti... Já estava farto. Às vezes é bacana matar a saudade dali e puxar um ferrinho e... não sei quantos de vocês é que vão ao gym. Mas, às vezes, dá sempre saudade de puxar ali um ferro a sério. E estar... estar ali mesmo todo para fora. Entretanto, nesta sessão, fiquei ao sol o dia todo, agora estou com um bronze à camionista, que é mesmo ridiculous, e, por incrível que pareça, estava a gozar com a minha irmã mais nova, porque ela está sempre com herpes, apanhei o herpes labial, à porta da sessão, ou seja, eu andei pela sessão, antes de ir para a ação, estava a pôr Zovirax no lábio a ver se curava. Fui para lá com o lábio todo inchado. Não sei se as fotografias saíram bem, mas agora já está mais sólido. Sinto, só estou a dizer pão, mas isto vai ser assim, malta. Não estão cá para isto, não estão cá para nada. Isto é assim, desculpem, mas. Mas agora que estou de férias, há muito menos conteúdo, pá, acho eu. Vai haver... olha, até podemos entrar por aí. Porque eu sinto que vai haver menos conteúdo porque eu ando muito, muito testável. Esta semana tomei os medicamentos os dias todos. Reparem que eu não vos quis amassar logo isto de início, porque eu sinto que falo muitas vezes sobre isto e sobre o meu intervento. Mas a minha vida roda à volta disto, porque é uma doença que eu tenho e pronto... não roda à volta disto, tipo, não me define, ok? Não vamos também exagerar, não me define, mas é uma cena que temos que abordar de vez em quando e tipo, acho que faz bem ter noção e consciência. Tomei os medicamentos a semana toda e digo-vos já, não quero mentir, mas senti uma diferença, pá. Senti uma diferença, assim ligeira, mas senti uma diferença. Que é tipo, eu Não sei se vocês têm reparado, nas últimas... Se vocês virem bem, e se vocês... Vocês só devem ouvir os episódios tipo uma vez. Mas se vocês repararem, eu ouvo, e eu faço este exercício próprio em casa, eu ouvo um episódio em que eu disse que queria... Pá, que se eu quiser fumar, eu posso fumar e vou fumar. No episódio a seguir, disse que tinha o tribunal e estava bué de nervoso, porque não anda a tomar os medicamentos e não quer tomar, e não quer tomar, e bababá. Depois no outro, acho que disse a mesma coisa. E depois no outro, que foi o da realização, que devia ter vindo mais cedo, mas não veio porque shit happens. Não veio. E no outro foi este último em que eu decidi começar a tomar a medicação. E o que é que eu ando a sentir? Ando a sentir que estou muito mais... Mais uniforme, mais estável. Mais tipo... Como estou a tomar a medicação, não sinto que tenho que gravar. Estão a ver? Eu hoje estava tipo... Pá, eu tenho mesmo que gravar, já eu sei. Mas... Eu não precisava. Estão a ver? Eu gravo isto mesmo para vocês. Agora já nem é para mim. Estou a gozar, é para mim também. Mas... Eu quero guardar estas memórias, recriar estas memórias, guardá-las, encapsulá-las no tempo. Mas, para vocês saberem, pá, olha, pá, se estiverem curiosos, sabem um bocado da minha vida, mano. Acho que isto aqui é uma cena muito bacana. Mas sim, ando-me a sentir muito mais estável, tipo, com zero pensamentos de... Pronto, de... Assim, fora da caixa... Tipo, não é fora da caixa que se diz, é tipo de grandiosidade, tipo, não ando depressivo, não ando nada, ando contente com a minha situação, vou aí trabalhando, vou fazendo as minhas cenas, tipo, a faculdade pode não estar a correr como eu queria, mas não ando a desmotivar por causa disso. Pá, ando bem, acho que estou bem. Acho que de 0 a 10 estou tipo um 8. Falta-me aí umas cenas, mas já, estou um 8. De felicidade. Estávamos a falar sobre isto hoje, eu não cheguei a responder aos meus amigos, a dizer aos meus amigos, mas acho que estou-me a sentir um 8, pá. As cenas estão a correr bem, mano. É isso que se pede, meu. Não se pede mais nada. Tipo, venho aqui, vou falando, vou dizendo as minhas cenas, vou publicando, pá, por muito inútil que pareça, a mim faz-me toda a diferença. Uff! Bars, nigga! Bars, nigga. Unwanted bars. Por muito incrível que pareça, a mim faz-me toda a diferença, porque eu sei que pensas em mim quando densas. Nem vamos entrar por aí, malta. Nem vamos entrar por aí. Uma cena que eu reparo em mim, é que eu tenho bué esta ânsia de escrever um som. Eu já escrevi um som para uma miúda e não foi... pá. Foi o que foi, não foi, pá, não conseguiu o que queria, que era voltar a falar, mas ficou bacana. Eu não vou pôr aqui, porque imaginem, eu digo o nome dela repetidas vezes, portanto não vou pôr, mas eu estava a pensar em fazer assim um som, e eu muitas das vezes começo a fazer um som e desisto a meio. Porque reparo na minha figura a cantar e a tipo... Mas eu acho que ainda não dediquei mesmo. Ainda não me dediquei mesmo. Eu tenho preciso de arranjar em um tempo em que eu me sente e começo a ir a escrever. Porque este som que eu escrevi para a miúda ficou muito bacana. Ficou muito bacana. Mano, eu acho que... Com jeitinho eu até podia pôr aqui uma... Não, vocês não estão prontos para isso. Não vou pôr. Mas eu qualquer cena mostro-vos e se quiserem o som eu posso vos mandar. Mas já não vou pôr aí também porque. Porquê é que eu não posso pôr? Já? Vamos lá pensar nisto. Porquê é que eu não poderia pôr o som? Porque. Pá, não vejo. Não vejo por que razão, pá. Foi uma cena que eu fiz. Já, não vejo por que razão. Já, não vejo por que razão. Acho que vou arriscar e vou pôr aí. A seguir vou cortar esta cena, vou cortar esta parte. Já, e vou pôr em 1, 2, 3, boom.
Aquela bunda era gigante, meu Deus, diamante, corpo tipo deusa elegante. Eu fiquei ofegante, nesse ano casamento, cumprimento. Depois danço, falo um kit da minha vida, speed o game, eu encanto. E ela chamava-se Rita. E ela chamava-se Rita. Rita Pesqueira. Rita Pesqueira. Rita Pesqueira seria um par à maneira. Ia beijá-la a noite inteira, tinha as curvas de uma sereia. Mas o timing não foi certo. Por isso um gajo vai na fé. Confio depois acerto. É assim que eu penso. Envi a mensagem há pouco tempo, porque o clima estava tenso. E não me arrependo. Quero essa dama só para mim. Eu, quando tiver, vou manter. Cuidado dela tipo princesa. Cuidado dela tipo princesa. E ela chamava-se Rita. E ela chamava-se Rita. Rita Pesqueira. Rita Pesqueira. Rita Pesqueira seria um par à maneira. Ia beijá-la a noite inteira. Tinha as curvas de uma sereia. Demos passo. Demos passo. E eu dei ultrapasso. Sou o rei, é o que eu faço. Mas foi só o que eu pensei. O que eu pensei. E no fim eu enganei. A Rita agora está com o ex. Sabe o que sim, por isso tio. Eu tenho saudades do passado. De ir lá na Baixa Chiado, de comer um gelado e estar tranquilo. A minha língua nunca está ocupada. Até envio a morada. Contigo vou ser sempre real. Doce, vou ser sempre o teu amigo. Podes contar sempre comigo. Foi especial e genuíno. Yeah. E ela chamava-se Rita. Hein? E ela chamava-se Rita. É a Rita Pesqueira. É a Rita Pesqueira, quem? É a Rita Pesqueira. É a Rita Pesqueira, quem? É a Rita Perfeita. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Por isso, malta, já sabem como é que é. Daí a acabar o episódio. Espero que tenham gostado do som. Pá, foi uma cena que eu me esmerei a fazer. Não vão dar hate. Vocês não vão dar nada, porque vocês são só positive vibes e positive vibes in the building. Foi mais um episódio do vosso podcast preferido. Aqui no Está Na Nossa Hora. E vocês já sabem qual é que é a lenga-lenga, malta. Já sabem qual é que é. Um gajo está aqui, está a viver bem. Porque estou sempre bem. E já sabem, o passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente. Foi mais um episódio de Estar na Nossa Hora. Por isso, fiquem bem. E fiquem bem.